DW Noticiário.
Olá e muito boa noite a você que acompanha a emissão em português da DW. No estúdio consigo, Cristiane Vieira Teixeira e Nuno de Noronha com as principais notícias desta quinta-feira, 23 de outubro de 2014.
Em Moçambique, a Comissão Nacional de Eleições já apurou os resultados eleitorais nas 11 províncias do país, porém ainda não revelou os números. Os últimos dados indicam que a Frelimo e o candidato presidencial, Filipe Nyusi, venceram as eleições gerais moçambicanas nas 4 províncias do sul do país. Entretanto, a contagem paralela do Centro de Integridade Pública de Moçambique avança aos resultados finais das 11 províncias. Filipe Nyusi da Frelimo venceu com 57% dos votos, mesma percentagem para a Frelimo nas legislativas, arrecadando 140 assentos parlamentares. Nas presidenciais, segue-se Lhakama com 36% dos votos, 34% para a Renamo nas legislativas. O MDM fica-se pelos 6% nas parlamentares. O candidato deste partido, Davi Simango, reuniu 6% da votação. Ainda em Moçambique, a mineira australiana Triton Minerals afirma ter descoberto o maior depósito do mundo de grafite na província de Cabo Delgado. Segundo um comunicado da empresa, a região contém mais de 115 milhões de toneladas deste mineral, cita a agência de notícias Lusa. A Liga Guineense dos Direitos Humanos criticou esta quinta-feira a atuação das forças de ordem contra a população no norte do país, onde decorrem operações de recuperação de gado bovino. Em conferência de imprensa, Augusto Mário da Silva, vice-presidente da Liga, acusou a polícia de violentar a população de aldeias onde supostamente estariam animais roubados. Entretanto, dirigentes do Partido da Renovação Social, segunda maior força no Parlamento, insurgiram-se contra a direção, acusando-a de estar calada perante vários problemas no país, nomeadamente, neste caso, de violação contra a população. Ainda na Guiné-Bissau, membros da Unidade das Nações Unidas para as Drogas e Crime vão reunir-se durante 3 dias com as autoridades do país para analisar a situação do crime organizado no território. A Guiné-Bissau pretende refletir sobre a situação atual, escreve a agência Lusa com base numa fonte diplomática. Em São Tomé e Príncipe, o Supremo Tribunal de Justiça, que tem funções de Tribunal Constitucional, confirmou oficialmente a vitória da Ação Democrática Independente nas legislativas de 12 de outubro. A ADI, liderada por Patrício Trovoada, elegeu 33 dos 55 deputados do novo Parlamento. A ADI obteve 38% dos votos, enquanto o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, coligado com o Partido Social Democrata, recolheu 17,8% da votação. Para além do fornecimento de equipamento militar, o governo alemão equaciona enviar uma missão de treino para o norte do Iraque. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Frank-Walter Steinmeier, não avançou pormenores, mas a ideia passará por enviar até 300 homens para prestar apoio militar aos combatentes curdos que lutam contra o Estado Islâmico. A Comissão Europeia anunciou a atribuição de 24 milhões de euros para o financiamento de 5 projetos de investigação do vírus Ébola. Os projetos consistem num ensaio clínico para uma vacina e novos testes para combater o vírus. Também os peritos da Organização Mundial de Saúde alertaram para o risco das proibições de viajar na região afetada pelo Ébola. Segundo a OMS, as restrições podem provocar o aumento da imigração ilegal. Pelo menos 553 pessoas morreram nos últimos 30 dias na Síria devido aos bombardeamentos aéreos da coligação internacional contra posições do Estado Islâmico. Entre as vítimas mortais estão 464 militantes do Estado Islâmico e 32 civis. Os dados são do Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Pelo menos 2 pessoas morreram esta quinta-feira na Tunísia em vários incidentes violentos envolvendo forças de segurança e grupos considerados terroristas pelas autoridades. Os confrontos acontecem a poucos dias das eleições legislativas marcadas para domingo. A DW África abriu um escritório em Lagos, na Nigéria. A decisão faz parte da estratégia de expansão das operações desta estação de rádio e televisão pública no continente africano. Jan Philip Scholz e Adrien Krish são os responsáveis pelo gabinete. Coordenam uma equipa de 18 correspondentes garantindo uma cobertura noticiosa permanente em inglês, francês e AUSA. As notícias ficam por aqui. Fico com o Jornal da Noite, apresentado por Cristiano Vieira Teixeira.
DW. Jornal da Noite.
São destaques desta edição. Moçambique, resultados das urnas revelados a conta-gotas. Em Berlim, ministro angolano da Saúde reconhece preços dos medicamentos em Angola são inaceitáveis. E acesso ao mercado e a financiamentos é desafio para pequenos agricultores angolanos. Acompanhe. Em Moçambique, os resultados das eleições continuam a ser divulgados. A Comissão Nacional de Eleições concluiu hoje o apuramento em todas as 11 províncias, mas ainda não foram divulgados os dados oficiais. A lei prevê que o resultado oficial a nível nacional seja apresentado mais tardar 15 dias depois do dia das eleições, portanto, dentro de uma semana. Os números, esses vão sendo conhecidos e interpretados pelos partidos concorrentes. Antônio Cascais falou com os porta-vozes dos três maiores partidos moçambicanos e recolheu informações sobre como os cidadãos estão a acompanhar o processo.
Simpatizantes da Renamo manifestaram-se hoje à tarde na cidade de Chimoio, capital da província de Manica. Nesta província do interior, o candidato da Renamo, Afonso Jacama, terá ficado à frente do candidato da Frelimo, Felipe Niusse. Uma vitória tangencial. Jacama, 48,33%, Niusse, 47,91%. E é essa vitória que os populares querem festejar. Ao mesmo tempo, manifestam-se contra alegados casos de favorecimento do candidato do partido no poder. Sem irregularidades, a vitória da Renamo, na cidade de Chimoio, teria sido maior ainda, afirmam. Segundo relata o correspondente da DW África em Chimoio, Bernardo Chicotimba, a Polícia Nacional e a Força de Intervenção Rápida acorreram ao local da manifestação alegadamente para repor a ordem. No entanto, não há registro de ocorrência de atos de grande violência. Palavras do comandante da polícia na cidade do Chimoio.
Tivemos que repor a ordem e apelo muito a evitarmos o máximo da violência, destruição de bens de pessoas. Isso estão proibidos. Estaremos a proibir uma vez para sempre.
A situação está, pois, longe de estar calma, sobretudo no centro e no norte do país, agora que surgem cada vez mais resultados e também relatos de irregularidades. Falando de resultados, segundo os dados hoje divulgados, a Frelimo e o seu candidato presidencial, Felipe Niusse, venceram as eleições gerais moçambicanas. 57% dos eleitores moçambicanos terão escolhido o candidato da Frelimo como futuro presidente do país. O candidato da Renamo, Afonso Jacama, terá conquistado 36% dos votos, enquanto que o candidato do MDM recolheu apenas 6%. Quanto à composição da futura Assembleia da República, Frelimo vai ter um maior grupo parlamentar, cerca de 140 assentos, o que corresponde a 57% dos votos. A Renamo terá 89 assentos e o MDM terá apenas 19 assentos. O porta-voz do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, Sande Carmona, em conversa hoje à tarde com a DW África, fez o seguinte comentário.
Essas eleições não refletem aquilo que é a vontade que devia ser expressa pelo povo nas urnas do dia 15 de outubro. São eleições que estão apenas para defraudar, mais uma vez, as expectativas e o futuro dos moçambicanos.
E agora? Sande Carmona afirma que o seu partido ainda está a estudar a melhor maneira de sair deste impasse, por isso prefere responder a título pessoal.
Essas eleições, por mim, como Carmona, deveriam ser anuladas, deveria se formar um governo de transição em Moçambique para que não haja aquele que é privilegiado.
Os processos de contagem nas províncias do centro e norte do país, sobretudo em Sofala e na Zambésia, têm sido marcados por suspeitas de irregularidades após a chefe de operações do STAI, o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, na cidade da Beira, ter sido detida por suspeita e falsificação de editais e de, na Zambésia, terem desaparecido dados dos apuramentos em pelo menos 13 meses. O porta-voz da Renamo, António Muxanga, também falou esta tarde com a DW África e fez o seguinte comentário.
Os resultados já são divulgados e são resultados dessa desordem vergonhosa que nós anunciamos em conferência de imprensa. Em Cabo Delgado, por exemplo, há distritos onde o número de pessoas que votaram supera de longe o número de pessoas inscritas. Os eleitores inscritos são ultrapassados pelos votos que aparecem lá. Na província de Gaza, há distritos onde a votação está a 99%. Não é possível isso.
Para o porta-voz da Renamo, a solução agora é negociar com a Frelimo. Só em conjunto se poderá sair do impasse.
Nós já nos disponibilizamos para um diálogo sério com o governo. Então é preciso termos um espaço de diálogo para descobrirmos qual é o melhor caminho para sairmos desta crise de roubadeiras.
Os resultados, recorde-se, ainda não são oficiais. Nas palavras do porta-voz da Frelimo, Damião José, o partido no poder aguarda serenamente o anúncio oficial dos resultados. Como reage a Frelimo ao facto dos dois maiores partidos da oposição terem exigido a repetição das eleições ou mesmo negociações sobre a saída de um alegado impasse?
As duas posições desses dois partidos da oposição revelam uma certa falta de coerência, porque na altura em que o pacote eleitoral foi submetido à Assembleia da República, a Renamo e o MDM aprovaram este pacote eleitoral. Para a Frelimo, não vemos nenhuma razão de haver contestação dos resultados que estão sendo anunciados neste momento pelos órgãos competentes, neste caso pela Comissão Nacional de Eleições.
A lei prevê que o resultado oficial a nível nacional seja apresentado o mais tardar 15 dias depois do dia das eleições, portanto, no final do mês de outubro. António Cascais, DW África.
E é este o nosso tema. Como ouviu, em Moçambique vão sendo divulgados resultados oficiais e não oficiais a conta gotas. Perguntamos, há surpresas nos números até agora anunciados? Contamos com seus comentários.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Em Berlim, empresários alemães e representantes de governos africanos estiveram reunidos nesta quinta-feira num simpósio germano-africano de saúde. O ministro angolano da Saúde, José Van Dunen, participou deste encontro e concedeu uma entrevista à DW África, em que começa por falar das expectativas na cooperação com as empresas alemãs na área da saúde.
Conseguirmos que os medicamentos tenham preços que sejam bastante mais baratos e ver em que medida estariam dispostos a oferecer coisas que fazem falta, como conhecimento, ajudar na investigação, ajudar a criar mais capacidade no nosso país.
Neste sentido, que chances de investimentos Angola apresentou aos empresários alemães?
Que Angola veria com muito prazer quer a criação de armazéns grossistas, quer mesmo a produção local de medicamentos. Sendo como é a Bayer, uma empresa que faz as coisas com muita qualidade, essa qualidade iria seguramente fazer com que nós pudéssemos vender medicamentos para além das fronteiras de Angola e dos vizinhos. As empresas poderiam associar ao Estado angolano para a construção, para a gestão de unidades sanitárias, laboratórios, gerir hospitais de grandes unidades.
Já foi possível perceber o interesse das empresas alemãs em reagir a esta abertura que Angola apresentou?
As empresas estão bastante interessadas em ir para Angola. Há grandes oportunidades que o ambiente não foi ainda suficientemente explorado, que o facto da Alemanha estar a ir para Angola através de empresas portuguesas não faz sentido nenhum, faz com que os produtos cheguem mais caros por causa da triangulação para Portugal e depois para Angola.
Ministro, o foco dos investimentos que possam surgir seria na área da saúde privada ou na área da saúde pública?
Em ambos os domínios. Deixamos abertos.
No caso de investimentos na saúde privada, de que forma a população, de um modo geral, poderia se beneficiar dessas parcerias?
Há serviços em que a Alemanha é líder mundial, por exemplo, no domínio da ortopedia, no domínio das neurociências, dos laboratórios. Então, qualquer estrutura privada nesses domínios em Angola iria levar a que pessoas que tenham de recorrer ao exterior para se tratarem pudessem encontrar esses serviços no país.
O senhor esteve reunido ontem com o ministro alemão da Saúde, Hermann Grohe. Qual foi o foco deste encontro?
Que Angola veria com muito bons olhos o apoio que a Alemanha pudesse dar no domínio da investigação, no domínio da formação de recursos humanos, no domínio do ensino.
Gostaria de falar também um pouco da situação da saúde em Angola. Qual é, na opinião do ministro, o maior desafio que o seu país encontra no setor da saúde?
Há a logística necessária para garantir os medicamentos para essas estruturas, mas temos que, ao nível dos recursos humanos, criar as condições para que este esforço se traduza numa oferta de serviços de qualidade, não só nas capitais provinciais, mas ao nível de todo o país. Para além das 5 faculdades de medicina, abrimos escolas de formação de enfermeiros a nível de todas as capitais provinciais e abrimos 13 escolas que fazem licenciaturas em enfermagem para garantir os recursos humanos que nós não temos. Temos que continuar a melhorar a capacidade de investigar. Portanto, são os dois grandes desafios. O terceiro será talvez o financiamento, a sustentabilidade do financiamento face à gratuidade da maior parte dos serviços oferecidos pelo Estado angolano.
Segundo a SADEC, os medicamentos são vendidos em Angola cerca de 800% mais caro do que a média da região. O que tem sido feito para reverter este quadro, ministro?
A nossa grande prioridade não foi o preço, foi a luta contra a contrafação. Temos que fazer todo o esforço para não chegarem ao país ou chegarem o mínimo possível medicamentos contrafeitos. Então, se depois de conseguirmos os resultados que pretendemos na luta contra a contrafação, vamos intensificar a luta por preços que sejam mais suportáveis pela população e pelo Estado. 800% é uma loucura, é absolutamente inaceitável.
Foi uma entrevista com o ministro angolano da Saúde, José Van Dunen. Também em Portugal, falou-se de Angola, mas desta vez sobre o setor da agricultura. Miguel Pereira, vice-diretor do Instituto de Desenvolvimento Agrário de Angola, disse à DW, na capital portuguesa, que o acesso ao financiamento e ao mercado para melhor distribuição dos produtos constitui um dos desafios para uma efetiva inserção econômica dos pequenos agricultores. Acompanhe a reportagem do nosso correspondente em Lisboa, João Carlos.
Angola depende essencialmente da produção petrolífera, mas é previsível que o sector agrícola e pecuário venha a ocupar um lugar de relevo na economia angolana, gerando riqueza e emprego, defende o diretor adjunto do Instituto de Desenvolvimento Agrário, IDA.
O setor agrícola é um setor primário e naquilo que é a estratégia do nosso país não tem qualquer outra hipótese, até porque a agricultura é tida em Angola como a base do desenvolvimento.
Miguel Pereira disse à DW que o Instituto tem a missão de apoiar as famílias camponesas. Em função dos anos agrícolas, o governo, através do Ministério da Agricultura, dá assistência a cerca de 1 milhão de famílias.
Este apoio é fundamentalmente assistência técnica, passando os camponeses aquilo que são, digamos, as boas práticas, aconselhando os camponeses aquilo que efetivamente é vantajoso, introduzindo novas tecnologias. Daí temos estado a introduzir alguns equipamentos para alavancar aquilo que é a agricultura familiar. Também temos está Estado, com as outras empresas, assegurar aquilo que tem a ver com a preparação de terra mecanizada, envolvendo tratores, quer a nível de uma empresa pública, como a nível também do setor privado.
Mas devido à dimensão do país, o apoio estatal ainda não chega a todos os pequenos agricultores. O diretor do IDA falou à DW à margem de um seminário sobre a pequena agricultura em Angola, no qual foram apresentados os resultados do projeto de apoio ao Programa de Desenvolvimento Agrário e Rural, realizado entre 2008 e 2014, no âmbito da parceria com a cooperação portuguesa. O seu principal objetivo é contribuir para dar à população camponesa um lugar central nas políticas públicas em Angola, inserido no Programa de Extensão e Desenvolvimento Rural. O programa visa o combate à pobreza e a inserção da agricultura familiar no desenvolvimento económico e social do país, explica o coordenador do projeto pela parte portuguesa, Raul Jorge.
Permitiu estudar aprofundadamente a realidade das comunidades rurais camponesas naqueles municípios que foram selecionados em Malanje e ajudar a esta reflexão sobre que caminhos é que a política de desenvolvimento rural deve seguir. O próprio contributo do projeto é um contributo de diagnóstico e sobretudo, digamos assim, de identificar os problemas e os desafios que se colocam.
Para Henrique Primo, coordenador da parte angolana,
os conhecimentos dos nossos camponeses que nós tínhamos anteriores da independência não eram os conhecimentos muito corretos. Digamos que o governo português não dava muita importância a este setor chamado tradicional. E após a independência nós não tínhamos também elementos de diagnóstico sólidos sobre como é que era a realidade camponesa. E este é um projeto que nos traz esses elementos e, portanto, são importantes para uma planificação futura.
Nos últimos 2 anos, o Executivo angolano colocou à disposição dos pequenos camponeses cerca de 350 milhões de dólares para investimentos e campanhas agrícolas. Além de iniciativas de facilitação de acesso ao crédito e à terra, as autoridades também desenvolvem programas de incentivo à atividade agrícola. Um dos programas em curso visa, depois de vários anos de guerra, a desminagem total do território nacional para a extensão das áreas de produção. Miguel Pereira dá conta que as áreas de risco estão devidamente identificadas.
Cerca de 70% a 80% do território angolano já está isento de minas, o que ficou muito pouco, e aí os trabalhos prosseguem, quer com apoios externos como interno. E hoje as famílias camponesas já circulam à vontade, já desenvolvem a sua atividade sem problemas nenhums.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
A partir do dia 26 de outubro, a DW África vai mudar. As emissões serão mais compactas, com uma duração de 20 minutos. Continuamos a emitir de segunda a sexta-feira, no horário habitual, às 5 horas e 30 minutos e às 19 horas e 30 minutos, tempo universal. Aos sábados e domingos, já não haverá emissões da DW em português para a África. A partir de 26 de outubro, a DW África deixará de transmitir os programas em português, em onda curta. Como alternativa, pode ouvir as emissões através da nossa rede de rádios parceiras, da internet ou da página móvel. Mais informações em www.dw.de/frequências. Frequências sem acento no E.
3 adolescentes americanas que aparentemente queriam viajar para a Síria para participar na Jihad, a Guerra Santa, foram detidas no último fim de semana pela polícia alemã no aeroporto de Frankfurt. Em seguida, foram reenviadas para suas famílias na América do Norte. São 2 irmãs de origem somali e uma outra menina de origem sudanesa. Quem nos conta essa história é Antônio Rocha.
Essas 3 adolescentes foram, portanto, detidas antes de atingirem o destino final da viagem. Mas, segundo várias fontes, muitas outras têm conseguido chegar à Síria. Segundo fontes concordantes, estariam cerca de 12 mil combatentes estrangeiros nas fileiras do grupo Estado Islâmico e, entre elas, cada vez mais jovens raparigas ocidentais. A idade dessas jovens situa-se entre os 16 e 20 anos e são quase todas oriundas da imigração e muito pouco convertidas ao Islão. Segundo Burkhard Freier, diretor do Gabinete Federal de Proteção da Constituição na Renânia do Norte-Vestfália, cerca de 25 mulheres teriam abandonado a região para se deslocarem à Síria.
Elas vêm de famílias normais, ordinárias, mas durante a sua vida elas viveram como se fosse uma ruptura. Com os rapazes que partem, elas sentem-se pouco reconhecidas e ficam desorientadas.
A esta situação junta-se um caráter contestatário e um desejo de aventura, tal como acontece com todos os adolescentes. Então, torna-se difícil uma resistência face à propaganda do grupo Estado Islâmico, como explica Catherine Brown, do Center for Defense Studies do King's College de Londres.
O grupo Estado Islâmico, mesmo que rejeitemos a sua política, propõe, contudo, uma utopia política, a da formação de um Estado Islâmico. A ideia é tentadora, tem o seu charme. Há um idealismo romântico e ingênuo, e isso tem um certo peso no contexto europeu, onde muitos jovens muçulmanos se sentem afastados do debate político, no qual eles são descritos de forma muito negativa.
Segundo Catherine Brown, alguns desses candidatos e candidatas ao jihad têm, paradoxalmente, muito pouco conhecimento sobre o Islão.
É evidente que existem expressões correntes, a bandeira negra e os cânticos presentes nos vídeos, mas eles debruçam-se pouco sobre o que diz a religião em relação ao jihad ou sobre o seu novo estilo de vida.
E uma vez no terreno, a realidade nem sempre é a que esperava encontrar. Segundo Burkhard Freier, as mulheres não são tratadas como os homens.
Elas não participam, por exemplo, nas intervenções militares. Elas são utilizadas na vigilância e no apoio dos homens. Mas, por outro lado, elas não são tão livres como imaginavam. Estão vinculadas ao movimento e, muitas vezes, mesmo que queiram, não podem regressar aos seus lares.
Fala-se atualmente de 200 mulheres europeias envolvidas na guerra civil na Síria. Entretanto, segundo David Cohen, subsecretário de Estado americano do Tesouro, encarregue da luta contra o terrorismo, o grupo Estado Islâmico é provavelmente a organização terrorista melhor financiada a nível mundial, graças aos dividendos do petróleo e ao pagamento dos resgates. Com efeito, a extração de petróleo dos campos de exploração na Síria e no Iraque e vendido no mercado negro faz com que, desde meados de junho, o Estado Islâmico arrecade diariamente $1 milhão. O petróleo é vendida aos curdos no Iraque, que, por sua vez, revenda-no na Turquia. Embora tanto as autoridades turcas e curdas no Iraque tenham decidido combater o contrabando de petróleo nos seus respectivos países. António Rocha, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Abrimos agora os nossos microfones para a sua participação. Ouviu nesta emissão que em Moçambique vão sendo divulgados resultados oficiais e não oficiais a conta gotas e perguntamos, há surpresas nos números até agora anunciados? Nuno de Noronha, há muitas reações, não é?
É verdade, quer por SMS, quer no Facebook. Começamos pelas mensagens que nos chegaram. Márcia Hermínia envia a seguinte... Há surpresas, sim. Em Gaza não houve abstenções e na zona centro-norte houve roubalheira. Lafo Baldé, da Guiné-Bissau, diz não há surpresa nos números anunciados. A Frelimo é a vencedora. Uma ouvinte que se identifica por Marina, de Moçambique, escreve boa noite. Obrigado por nos manterem informados. De facto, estas eleições estão com um nível de discrição que não se justifica. Afinal, são as quintas eleições. Como o Sotá explica, estes editais desaparecidos, votantes em números superiores aos eleitores inscritos. Não sou a favor da anulação das eleições, mas considero que é importante uma clarificação. No Facebook também recebemos vários comentários, como disse João Alfândega, escreve eu acho que a Frelimo não teve uma vitória retumbante. Aliás, a Frelimo tem que refletir sobre esta percentagem 57%. Isaac Pedro comenta dividir o país é a única solução. Ernesto Samata publica o seguinte isto é brincadeira. Montaram uma fraude para ganharem as eleições com a maioria esmagadora. Povo moçambicano, não permitam tais manobras. Cuba Liua escreve é o terceiro mandato de Armando Guebuza. A democracia vai ter que ter paciência durante mais 5 anos. Mais 5 anos de corrupção, partidarismo, Moçambique apenas para alguns, função pública partidarizada, etc. E os que hoje gritam Niusi, amanhã vão chorar ao ver a Frelimo matar sem dó, nem piedade, numa grevezinha de nada. Enfim, é triste. Elimone Felimone diz-nos, há surpresa sim, pelo nível de expectativa do partido MDM e do seu candidato, depois de terem vencido nas autárquicas. E o regresso de Acama, de parte incerta, baralhou a geopolítica nacional. O maior vencedor é mesmo de Acama, porque resgatou o seu partido, depois de um tempo em que andou a arrastar-se. Quem tem muito a provar é Niusi, porque deve materializar o seu discurso de continuidade, que é ambíguo para alguns, e atacar as frentes que o povo espera que sejam resolvidas. Cristiano Vieira Teixeira, são estes os comentários. Não temos mais tempo.
Obrigada, Nuno de Noronha, e a todos os que participaram. Chegamos assim ao final desta emissão. Consigo no estúdio estiveram Nuno de Noronha, Cristiano Vieira Teixeira. A todos uma boa noite e até amanhã.